Se fôssemos dar um título para a palavra que eu vou trazer hoje aqui, pode ser Famílias em Perigo. Parte do que eu vou falar já saiu no nosso boletim desse mês, com essa expressão tão dolorosa dessa criança, né? Que mostra a situação no mundo em que muitas crianças e adolescentes estão passando. Aqui tem um resuminho do que eu pretendo trazer para a igreja esta manhã. Vocês sabem que cada vez mais estão se acentuando os ataques contra nossas crianças e adolescentes. Há coisas muito terríveis acontecendo. Nossos jovens que estão trabalhando no Ministério Escola da Vida, em algumas escolas, têm tratado de adolescentes que se mutilam, que se cortam em desespero de vida, que se suicidam. Está aumentando o número de crianças a partir dos 10 anos ou até antes disso que se suicidam. Então estão acontecendo no mundo atual coisas apavorantes, estão se acentuando, cumprindo-se palavras como aquela de Paulo a Timóteo, que nos últimos tempos, os tempos ficarão cada vez mais difíceis. Coisas assim como essas que eu já citei e outras, por exemplo, crianças desaparecidas, que nunca mais a gente fica sabendo onde é que foram parar, às vezes numa instituição aí da cidade, algum banco se encontra ali impresso numa folha os rostinhos daquelas crianças. Uma das hipóteses é que elas tenham sofrido sacrifícios humanos, no caso, né? Morte através de rituais de magia negra, porque o diabo sabe muito bem esconder as coisas. E aí não se sabe mais nada daquelas crianças. É muito terrível isto. Algumas dessas coisas são até mencionadas no Antigo Testamento. Havia um ídolo Deus, Deus aqui com letra minúscula, é claro, que é um demônio, que exigia sacrifícios de crianças para que as coisas pudessem suceder melhor para o país, para a nação. Então esses sacerdotes desses cultos satânicos, não é? Levantaram um ídolo desse tamanho, imagina, enorme, com a boca aberta, com boca de monstro, onde dentro havia uma fornalha e onde eram jogadas criancinhas vivas lá dentro, com a permissão dos próprios pais, que iam até aquele momento, entregavam para esses sacerdotes que jogavam as crianças naquela fornalha ardente. Então esse era o Deus Moloque. Isso aí está acontecendo de outras maneiras também, como vemos o grande número de abortos que tem aumentado no mundo inteiro, né? Sacrifícios de criança no próprio ventre materno. Outra coisa que tem preocupado muito, que é algo que atinge muitas crianças, é o aumento da pedofilia, que está tomando assim proporções alarmantes no mundo atual. Antigamente chamava de pederastia, né? Que era um nome mais assim forte, né? Sentido assim, uma palavra que soava mal. Agora, como o diabo gosta de fazer, né? Usa palavras mais suaves para encobrir a obra maligna que está atrás da pedofilia ou da pederastia. Tanto pederastia como pedofilia quer dizer aquele que gosta de crianças. Mas esse gostar, você sabe do tipo que é, né? Que quer acariciar a criança e que quer ter sexo com a criança. Coisas muito terríveis que estão sucedendo na casa de muitas pessoas, às vezes através de um tio amigo, às vezes através de um irmão mais velho, às vezes através de um vovozinho, e pasmem, até através de um pai ou de uma mãe. Então essas coisas assim têm apavorado as famílias sensatas, as famílias da igreja, que até têm sofrido esse tipo de ataque dentro de seus lares. Por isso a minha palavra de hoje é: alerta, pais. Posso gritar de novo? Alerta, pais. O perigo cerca as nossas famílias cada vez mais e tem penetrado nos lares de alguns irmãos, inclusive de nossa congregação. Então é tempo de a igreja se levantar e lutar e guerrear e pedir oração para que essas coisas sejam expulsas dos nossos lares, enfim, da sociedade, não é? Outra coisa que foi tirada, uma doutrinação que vem lá do quinto dos infernos, como se diz, né? Lá do fundo do inferno, é a doutrinação da ideologia de gênero. Doutrinas mórbidas, vamos dizer assim, não é? Tem influenciado, por exemplo, dizer que você pode escolher o sexo que você quer. Se você é menino e não está satisfeito com o seu gênero, opte por ser menina. Se você é menina e não está satisfeita com o seu gênero, não tem problema nenhum em ser rapaz, em se vestir de jeito de homem, ou menino de jeito de mulher. Então, estas coisas assim têm penetrado muito e têm confundido a mente das crianças quanto à sua identidade. Está bem claro na Escritura que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Ninguém nasce homossexual. Querem nos convencer isso, que o gene já está lá dentro do organismo da criança. Não creio nessas teorias, mesmo que venham assim, com muito intelectualismo, cientificismo e coisa desse tipo, porque são coisas assim que estão iludindo e enganando muitas pessoas em nossa sociedade. Outra coisa que assusta muito é a gravidez precoce na adolescência, que gera assim muitos problemas sociais. Então, nem todos poderiam dizer agora, né, quando eu perguntasse para cada um de vocês: e a família vai bem? Muitos iriam dizer: vai bem, obrigado, né? Às vezes se diz só por uma convenção social, só para manifestar assim, para não falar que está mal, que está mais ou menos, para ninguém ficar perguntando muita coisa: vai bem, obrigado. Mas graças a Deus, ainda que alguns desses males tenham penetrado nas famílias cristãs, muitos irmãos aqui que eu conheço podem dizer de coração: vai bem, obrigado. Meus filhos estão seguindo o Senhor. Valeu a pena investir nos seus corações. Valeu a pena pastorear o coração da criança, desde o ventre materno até mesmo, quando ela está recebendo, né? Ainda que não possa sentir tudo, mas já recebendo aquelas vibrações benéficas, aquele amor da mãe, aquela voz do pai que ele já começa a ouvir lá dentro. Então, felizes os pais que podem dizer: minha família vai bem, obrigado. E eu conheço muitos casais aqui bem-sucedidos nesta área. Vemos seus filhos ministrando aqui, como um deles estava pregando aqui entre nós, uma pregação maravilhosa. Então, ficamos muito felizes também de ver que nem tudo é tão triste, nem tudo é tão trágico, né? Na vida da igreja, porque a igreja, graças a Deus, ela procura manter os princípios sólidos e fundamentais da palavra de Deus, a qual vocês conhecem, os quais vocês conhecem, e seus filhos também estão aprendendo desde a infância. O mundo investe ferozmente contra a igreja. Às vezes alguns até pensam assim, né, de um modo errado, ou estão entendendo que a igreja que está ficando cada vez mais acuada, né? O inimigo está avançando tanto, é tanta doutrinação, é tanto ataque nas escolas, é tanta coisa que investe contra os nossos filhos e contra nossas famílias, né? Que a igreja vai ficando cada vez mais tímida, apavorada. Este não é o retrato da verdadeira igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela igreja que vai derrubar as portas do inferno. Amém? Eles não vão nos derrubar. Amém? Nós é que estamos avançando até que as portas do inferno sejam derrubadas em todas as doutrinas satânicas, em tudo que está sendo ensinado por aí. Então, nós já somos o povo vencedor. Nosso general é Cristo. Ele está nos conduzindo e nós estamos marchando para derrubar até o último dia final todas as hostes do inimigo, e um dia nós mesmos, junto com Jesus, estaremos esmagando debaixo de nossos pés a serpente inimiga. Amém? Povo de Deus, nós somos os guerreiros e é muito importante que a gente se conscientize disso. Que Satanás sempre odiou a família, isso nós sabemos. Basta lembrar que a primeira família já deu um filho assassino. A tragédia que aconteceu no coração de Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, quando sucumbiram ao ataque de Satanás, que odeia tudo que Deus criou no mundo para representar a sua presença, família, governos bem instituídos, por exemplo, igreja que manifesta a sua presença, né? Então, Satanás tem investido contra isto e continua fazendo de maneiras alarmantes e até pavorosas. Mas graças a Deus que Deus levantou um povo nessa terra chamado igreja ou família de Deus, que é o sinal de Deus para o mundo. A presença de Deus no mundo, amados irmãos, são vocês. São eu e você. E através de famílias bem constituídas, que representem a presença de Deus, esta igreja constituída dessas famílias se torna aquele povo que brilha nas trevas, e assim os incrédulos, vendo a luz que brilha em nós, irão glorificar o nosso Deus e Pai e vão também se converter a Ele através do nosso testemunho. Amém, igreja? Que a gente possa se conscientizar cada vez mais disto. Que Satanás sempre quis devorar as crianças, isso não é novidade. Tem duas histórias, uma no Antigo e no Novo Testamento, de dois meninozinhos muito conhecidos de nós, que tipificam muito bem isso que eu estou falando. O menino Moisés, no Antigo Testamento, e o menino Jesus, no Novo. Por um triz, eles não foram mortos como bebezinhos que Satanás queria destruir. Satanás é muito sutil, ele vai lá nas origens. Ele vai lá nas fontes. Ele sabia que aquele menino Moisés estava predestinado para ser o futuro libertador de Israel. E como Israel já estava sofrendo lá como escravos entre os egípcios, o faraó ficou muito preocupado que os hebreus estavam crescendo muito em número e se não cuidassem, daqui a pouco eles iam ser maiores em população do que os egípcios. Então o faraó ficou coçando a cabeça e arquitetou um plano diabólico. Mandou matar todos os meninos pequenos, deu uma ordem às parteiras que assim fizessem, que ao nascer um garotinho, porque ele sabia que esse libertador seria um menino, que as parteiras teriam a ordem de matar aqueles meninos. Mas graças a Deus as parteiras tiveram temor a Deus e não fizeram aquilo. Mas mais tarde, já que elas não obedeceram, ele mandou afogar as crianças no rio Nilo, tentando assim matar aquele que teria audácia de tirar ele do trono. Bom, a história você sabe, é uma das mais lindas do Antigo Testamento. Papai e a mamãe, Joquebede, preocupados, papai se chamava Anran, e a mãe se chamava Joquebede, tinha uma irmãzinha chamada Miriam. Sabe que eu conto muita história para as crianças, né? Então essa é uma das que eu conheço muito bem e gosto assim de ensinar. E quando a mamãe, não é, Joquebede, ficou sabendo daquele plano diabólico do faraó, não é? Ela teve um plano maravilhoso, mandou fazer um cestinho de vime, calafetou por dentro e com a intenção de esconder seu menino e ao mesmo tempo orando e pedindo que Deus o protegesse, colocou o meninozinho ali no grande rio Nilo. E o bercinho foi andando. A mamãe e a irmã certamente ficaram ali orando. Ó, Senhor, protege o nosso Moisésinho. Moisés quer dizer tirado das águas, né? Vocês sabem. Até esse cestinho hoje em dia nós chamamos de Moisés também, né? O cestinho. E aí o cestinho foi sendo levado e é isso que acontece. Nos fundos do palácio, a filha do faraó estava tomando banho. Aí uma das servas descobriu que vinha chegando um bercinho lá. E uma delas abriu e mostrou para a filha da princesa, que ficou encantada, maravilhada. Só pode ser um presente dos deuses. Eu vou adotar esse menino para mim, não é? Mas como ela não tinha prática em criar, né? Ela mandou que se descobrisse alguma das mulheres hebreias que sabiam cuidar bem dos seus filhos. E pasmem, quem é que foi achada? A própria mãe do Moisés. Claro que a filha do faraó não sabia disso, né? A própria criança então foi sendo levada por ali e foi maravilhosamente criada pela mãe, que a filha do faraó deixou que ela até criasse na sua casa, e mais tarde, quando ele estava mais crescidinho, é que ele foi morar no palácio, recebendo toda aquela cultura egípcia. A história depois vocês conhecem. Ele matou um egípcio, teve que fugir pelo deserto, e aos 80 anos de idade Deus o levantou para ser o grande libertador de Israel. Que propósito maravilhoso. Deus não permitiu que o nenezinho fosse morto, porque Deus tinha um grande plano. Ele era um predestinado. Assim aconteceu parecido com o menino Jesus. Tem muitos lances parecidos, né? Jesus também, quando os reis magos vieram perguntar para o rei Herodes, né? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Viemos aqui para adorá-lo. Quando os magos falaram aquela expressão, rei dos judeus, ele ficou coçando a cabeça. Que é isso? Rei dos judeus sou eu? Aí ele começou a perceber o que estava por trás dessa expressão, permitiu que os magos chegassem, mas que quando o neném nascesse, ele iria logo dar um jeito nisso. E a maneira diabólica que ele impetrou ali contra as famílias foi mandando matar todos os nenezinhos, todos os meninozinhos de 2 anos para baixo, e foi grande a choradeira em Belém, diz ali na Bíblia, né? Mas, para os predestinados, sempre tem um mas. José, o papai, teve um sonho, né? Deus os orientou para que fossem para o Egito, que lá eles iriam ser protegidos e guardados. E quando o menino fosse mais crescido, ele poderia voltar, e aí ele não mais veio para Belém, foi morar em Nazaré, daí porque ele também foi chamado o Nazareno. Aos 30 anos começou o seu ministério. Abraão começou com 80, né? Jesus com 30 anos começou o seu ministério e veio proclamar o reino de Deus, veio instalar uma nova ordem de Deus na terra, veio instalar seu reino na terra, não é? Então, culminou com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição, do qual tantos cantamos aqui, não é? Jesus foi vitorioso, vencedor, e nos trouxe grande libertação. Amém? Muito maior que a de Moisés. Então, amados, só para ilustrar assim o propósito que Deus tem com as crianças que estão na mira do seu amor. Sabia que ele tem um carinho muito próximo pelas tuas filhinhas, né, Samir? Filhinhas que já estão sendo predestinadas para servi-lo e segui-lo. Isso cabe aqui a cada família que tem filhos que já estão criados nos fundamentos da palavra de Deus. Então nós somos um povo assim privilegiado. Acompanhando a vida dessa congregação, eu tenho percebido que aqui entre nós, como a família do Ottokar, né? Família Vondrasek, já vem de 6 gerações ou 7, família Gottfriedson também, do Ion, né? De servos de Deus, e isso confirma aquela palavra que Deus quer abençoar até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está de olho nessas gerações, nas gerações dos seus filhos, nas gerações dos pais, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, que estão sendo guiados nisto aí. Eu recebi há pouco um comunicado de algo que eu não sabia, que nas guerras de antigamente havia um destacamento militar, no caso, né? Onde eles praticavam algo muito horrível, muito cruel até, que por séculos foi usado, acho que isso não é mais usado hoje em dia, nem seria permitido, que eles colocavam naqueles exércitos crianças indefesas na frente do pelotão. Imagine, na frente do pelotão, na chamada infantaria, né, os que pegavam nas armas e marchavam para a frente, eram colocadas crianças, não sei a partir de que idade, adolescentes também, porque eles com isso queriam confundir o inimigo, né, que talvez se apiedassem daquelas crianças, ou ficassem transtornadas, ou os atrapalhassem de qualquer maneira, que então, matando aquele pelotão de frente, eles, no caso, aqueles que faziam isso, teriam mais possibilidade de vencer aquela batalha. Mas que era uma crueldade terrível, era. Isso era considerado uma baixa aceitável, na linguagem deles. É uma baixa no exército, né? Deu baixa, morreu. Então isso era considerado aceitável naquela época, em vista daquele final que eles intencionavam. É a filosofia muito estranha que diz que o fim justifica os meios, não é? Que não cabe para nós, nos cristãos, principalmente, é claro, quando esses fins são coisas assim contrárias à vontade de Deus. Então, interessante que desta prática também, a palavra infantaria, né? Vem de uma palavra latina, infante. E a gente ainda fala hoje em dia nos infantes, nos infantis. As crianças são os infantis. Então, os infantes eram os que iam à frente do exército. E aí foi chamado de infantaria. Só que hoje, até hoje, no exército é usado esse nome para os soldados adultos, né? Mas o nome ficou e vem dali. Coisa terrível. Mais uma coisa terrível que o diabo fazia contra as crianças. Hoje temos coisas parecidas. Você já tem ouvido falar dos terroristas que usam meninos bombas, com aquelas roupas bem largas, meninozinhos de 11, 12 anos, que são usados aí por esses exércitos terroristas, né? Por exemplo, aquele menino vai entrando num supermercado cheio daquilo lá, e aí dá a ordem para o estofim estourar, a criança é despedaçada, mas pode matar, quem sabe, até 100 pessoas que estão ao seu derredor. Satanás consegue até convencer as crianças a serem vítimas disso, né? Por causa da promessa absurda que, fazendo assim, eles vão direto para o paraíso. Que paraíso, né? Mais um engano de Satanás. Então, amados, Satanás sabe a importância das crianças. Quanto mais nós deveríamos saber. Então, nós temos assim que estar muito cuidadosos quanto a isso. E eu quero trazer também uma palavra aqui para os amados em Neemias, que sempre me tocou o coração como um dos textos mais fortes da Escritura sobre esse assunto. Neemias, só para lembrar a história dele, ele foi um governador em Israel no tempo do cativeiro. E eles choravam lá na Babilônia porque a sua amada Jerusalém tinha sido destruída. Estava assim totalmente dizimada. Os muros, o templo não existia mais. Isso foi um baque pavoroso para a nação de Israel e foram todos, quase todos, levados para a Babilônia. E o Salmo 137 ilustra isso de uma maneira muito interessante, porque diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos, e eles nos pediam canções, porque gostavam das canções hebraicas, mas não tinha vontade nenhuma de cantar, e pendurávamos nossos violões, os nossos instrumentos musicais lá, nossas harpas, porque eles estavam tristes e não queriam cantar. E lá pendurava nos salgueiros os seus instrumentos musicais. Tal era a situação de tristeza, de depressão que o povo se encontrava. Mas houve dois homens de Deus, um chamado Esdras e outro Neemias. Os dois ali, um do lado do outro, né? Mais ou menos no mesmo tempo eles viveram. Mas esse Neemias assim teve uma função, como diz aqui no capítulo 4, de estimular o povo para voltar para a terra amada. E conseguiu até uma liberação, conforme você vê no capítulo 1, né, do rei Artaxerxes lá, para que eles pudessem retornar à sua cidade amada. Aí o Neemias e o Esdras, cheios de coragem, estimularam o povo: quem quiser ir para a batalha, temos uma grande tarefa a ser realizada. Deus nos chamou para uma grande obra. Venham comigo todos os homens que estão dispostos, chefes de família, para ir para esta longa viagem. E diz aqui no capítulo 4, só vou mencionar alguns desses textos, que diz ali no 4:14, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Está ali no quadro, sublinha ali, pelejai. Aqui diz lutem, né? Pode botar na RA, na outra tradução. Aqui nessa tradução mudaram um pouquinho, mas é a mesma palavra, né? Pelejai, que eu acostumei com essa, né? Pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas filhas e por vossas mulheres. Então nós estamos vendo aqui o Neemias estimulando o seu povo para que se tornassem guerreiros em prol da sua cidade, do seu povo, e eles fossem erguer os muros destruídos, as casas de muitos que agora estariam voltando para suas casas. Era uma tarefa gigantesca, numa cidade muito grande já naquela época. Aí ele, com muita coragem, deu esta ordem para os seus patrícios, né? Podem ler comigo a segunda parte ali, vamos ler juntos. Lembrai-vos do Senhor, todos, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Eram os homens, eram os líderes, né, que tinham sido convocados. Que palavra atual hoje para nós? Estamos todos nós, pais, servos de Deus, igreja toda, porque esse trabalho não compete somente aos pais, não é? A igreja tem que ajudar os pais. Tem pais que estão ficando atônitos, não sabem mais bem como educar seus filhos, então entra o ministério didático da igreja através de seus pastores, de seus mestres, de todos que estão nos ajudando. Aqueles amados professores lá estão dando uma pequena cooperação para vocês, ensinando também preciosas verdades, fazem parte da nossa peleja. Toda a igreja luta junto nessa obra. Amém, igreja? Não é exclusivamente só os pais. Os pais têm a responsabilidade principal de instruí-los, de tornar cada filho um discípulo de Cristo. Então, esta palavra aqui é muito forte para nós e sempre importante. E aí diz uma coisa interessante ali no 17, ó, os que estão me acompanhando. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Imagine a cena. Chegaram lá e o Neemias deu a ordem. Armem cada um a sua tenda, cada pai, cada líder. Ali ele não tinha levado a família ainda. Ele tinha ido sozinho, só o homem. Cada um vai dormir aqui essa parte do muro, tantos metros para você, tantos metros para você, tantos metros para você, e lá ia, né? Martelo, talhadeira, picareta, não é? Já estavam derrubados, mas agora usando principalmente colher de pedreiro e colocando novamente as pedras no lugar. E diz aqui uma coisa interessante, com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Fazia obra, imagina, né, Marco? Ali com a colher de pedreiro, cimento, né? Tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra, e com a outra mão segurava uma lança. Baioneta não tinha ainda naquele tempo, né? Nem revólver, era tudo mais primitivo. Imagina então esse homem de Deus assim. Que figura de você, papai? Amém? Com uma mão você está erguendo a sua família, moldando com a palavra de Deus o caráter de seu filho, e com a outra está expulsando o inimigo. As duas trabalhando juntas, uma edificando a família e outra expulsando, que faz parte da edificação também, né? Qualquer demônio que queira penetrar na nossa casa. Então, varão de Deus que está me ouvindo, essa tarefa é principalmente para ti. Não seja omisso. Tua esposa pode ser uma ótima auxiliadora, mas como essa carga é muito pesada, Deus a incumbiu de os homens fazerem isto e de estarem assim, não é? Como soldados de Deus ali, não é? Conduzindo, erguendo a sua casa. Isso pode se aplicar à casa particular onde você mora e num conjunto também edificando toda a igreja. Temos visto muitos de nossos jovens aí que se tornaram pais, não é? Que começaram assim edificando sabiamente junto com a esposa, os seus filhos, hoje já estão pregando aqui na frente. Não preciso dizer o nome desses preciosos jovens, vocês conhecem, né? Que têm dado um bom exemplo em casa como bons formadores de seus filhos. E um homem de Deus, quando age assim, ele pode, com certeza, e vai ser colocado num patamar maior, de líder de algum aspecto maior na casa de Deus, e quem sabe até para se tornar um pastor, mais tarde um presbítero, um apóstolo, um profeta, seja o que for, porque é assim que Deus vai treinando um servo seu. Como eu disse para os irmãos, né? Muitos dos filhos nossos têm sido bem instruídos. Eu que já sou avô também, com 9 netos, né? Fico feliz, não é? De ver essa segunda, terceira geração se desenvolvendo. E é maravilhoso ver que isso está acontecendo na igreja. Mas também está acontecendo uma coisa bastante trágica. E aqui eu vou tocar numa ferida que tem assim deixado muitos pais da nossa congregação bastante tristes e angustiados. Quando um filho se desvia dos caminhos do Senhor. Às vezes um pai chega a um dos presbíteros e pergunta: onde é que eu falhei? Por que que a minha filhinha, que desde pequenininha conhece a palavra do Senhor, o meu garoto que estava tão feliz aí no grupo dos adolescentes, agora entrou na faculdade, de repente vira a cabeça? Esse é um caso. Outros casos existem. Não precisa ser só quando entra na faculdade. Às vezes até antes. Esse é um drama que tenha sucedido em algumas famílias aqui da congregação, da nossa. E os pais às vezes ficam com um sentimento de culpa muito grande, que precisa até ser ministrados. Ficam tristes, deprimidos. Meu filhinho tão precioso não quer mais seguir a Jesus. É aquele investimento que eu fiz desde pequeno. Aqui é uma coisa que pode acontecer em alguns lares, que também não precisamos logo estar achando que os pais são culpados. É que o próprio adolescente ou jovem continua com seu livre-arbítrio e pode fazer da sua vida o que ele quiser. E alguns, estimulados por esse pensamento, né, de independência, acabam indo muito longe e usando mal este benefício que é o livre-arbítrio que eles têm de escolher, escolhendo coisas erradas em vez de coisas certas. Às vezes a culpa é do próprio filho, que realmente está desprezando aquilo que ele recebeu desde a infância. Os nossos presbíteros que têm tido muita comunhão com a igreja em Rosário, não Rosário aqui do Rio Grande do Sul, Rosário da Argentina, que já tem nos mandados pastores aqui nos retiros, né? Vitor Rodrigues, aquele Hugo de Francesco que esteve um tempo atrás, homens de Deus, né? E é uma igreja realmente que tem muita afinidade conosco, que trabalha de maneira muito semelhante, então nós estamos assim muito unidos com eles. E lá eles estão sofrendo esse drama de filhos desviados, num âmbito ainda maior que o nosso. Pelo que os colegas me contaram, uns 200 jovens já saíram da igreja, jovens bem instruídos, talvez outros nem tanto, não é? Mas acabam se desviando. Aí aqueles pais daquela congregação se uniram para formar um grupo de oração e intercessão semanal em favor destes filhos, clamando, orando, chorando, jejuando. E conforme a notícia que o colega já me passou, né? No ano passado, 60 desses jovens já tinham voltado para o Senhor. Ainda tem muitos que estão fora, né? Que bom que 60 já voltaram. Isso está acontecendo aqui em Porto Alegre, entre nós também. E eu sei de um grupo de nossa congregação que também sofre com este problema, de pais cujos filhos se desviaram, que estão se unindo e intercedendo somente esses pais pelos seus filhos. Mais detalhes pode falar com a Adriana e o Márcio, que estão aqui, não é? Que coordenam este grupo. E se há alguma família aqui, algum pai, alguma mãe, né, que está enquadrado nesta questão, não é? Una-se a esse grupo para interceder. Aqui nas orações da manhã, que estão sendo muito boas, convidamos a todos que puderem participar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, das 6h30, 7h30, um dos clamores que nós fazemos é este, colocando os nomes desses jovens. Na minha lista eu tenho pelo menos 20, mas eu sei que são mais. Mais do que isso, né? Que estão afastados. Então, continue orando por nossos filhos. Pelejai é a palavra de ordem de Deus. E a peleja começa primeiramente com o joelho dobrado. Amém? Ajoelhado, orando, intercedendo, clamando pelos nossos filhos. Nossos filhos não são, como diziam aquelas criaturas lá que ensinavam aquelas coisas horríveis, baixas aceitáveis. Eles não podem ficar sozinhos na frente da batalha. O mundo está perigoso demais. Eles precisam ser protegidos, precisa haver muita oração, muita intercessão das famílias umas pelas outras e também dos pastores e de todos os irmãos que estão juntos. Nós somos um corpo unido e o corpo edifica o corpo, amém? Vamos dizer de novo, o corpo edifica o corpo, ou seja, nós nos edificamos mutuamente nesta luta que é de todos nós, resguardando, protegendo, abençoando os nossos filhos. Ainda mais que a palavra diz, né, que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E isto aí é uma verdade que nós devemos ter sempre presente. Eu quero encorajar os pais que continuem cuidando bem de seus filhos, pastoreando o coração de seus filhos, discipulando seus filhos, amando seus filhos, orando com eles todos os dias antes de ir para a escola, por exemplo, ao deitar, ao levantar, aproveitando os diferentes momentos do dia, ali ao redor da mesa, como diz na palavra, compartilhando em família alguma coisa preciosa da palavra de Deus, algum versículo bíblico, algum salmo que estão decorando, não é? E nós vamos ter assim a bênção ainda de ver nossos filhos sendo enviados, pastoreados, instruídos, discipulados e também enviados, quem sabe até para um campo missionário distante daqui, né? Como tem acontecido com alguns de nossos jovens que já estão servindo noutros lugares. Uma coisa que se disse do menino João Batista, e aqui eu vou encerrando, é que quando tudo que estava acontecendo ali com aquele menino, né, o pai dele ficou mudo, a mãe ficou grávida em avançada idade, e o meninozinho João Batista, quando o pai estava mudo, eles estavam tentando escolher um nome para ele, e estavam escolhendo uns outros nomes, e aí o papai lá, o Zacarias, escreveu numa tabuinha, já que ele estava mudo, não podia falar, o nome dele é João. João quer dizer um agraciado por Deus. Eles estranharam o nome. Mais tarde foi incluído o nome Batista, porque ele começou a batizar, e foi ele o precursor do nosso Salvador Jesus. E aí perguntavam, já desde aquele evento ali, né? O que que vai ser esse menino? Está lá escrito no Evangelho, em Mateus. O que virá a ser esse menino? E é um menino que teve um lindo investimento. A Bíblia diz que já no ventre materno ele era cheio do Espírito Santo. Já pensou, mamãe? Você já tem um bebezinho cheio do Espírito Santo no seu ventre materno? Deus pode fazer isso ou não pode? Pode. E depois de nascer, então, instruir com amor a mamãe e o papai, e você nem sabe as surpresas que Deus pode te dar, né? Não é ser um governador de estado, um presidente da república, um magnata do petróleo, e seja o que o mundo tanto almeja e deseja, riqueza material. Não é por aí. A igreja pensa em formar servos do Senhor, que podem ser futuros profetas, apóstolo, mestre, evangelista, por aí que nós temos que olhar. O que é mais importante? Um apóstolo ou presidente da república? Pense nisso. Você pode estar criando um apóstolo no seu lar enquanto você ora, intercede e o abençoa, orientando ele bem nesse caminho. Mas eu vou encerrando, mas antes eu gostaria que nós dirigíssemos uma intercessão em favor dos pais que estão assim orando por seus filhos, avós também, avós que estão aqui. Eu gostaria que a igreja se levantasse, nós levantássemos um clamor e que viesse aqui à frente o pai e a mãe que querem oração por um filho seu que está precisando da oração da igreja. Não fiquem constrangidos. Nós vamos abençoar esses casais. Demetrius Ottokar, pode nos dirigir nessa oração.
Bendito Deus, tu colocaste esses filhos em nossas casas.
Amém.
Para que cuidássemos deles.
Amém, Senhor.
Certamente, em muitos momentos não cuidamos bem.
Oh, Deus.
Mas, Senhor, aqui estamos porque a nossa esperança está em Ti. Porque Tu transformas corações. E o nosso clamor, Senhor, é para que Tu tragas de volta aquilo que um dia Tu nos confiaste. Para que eles caiam em si, Senhor, como aquele filho perdido. Senhor, caia em si, se arrependam e voltem para casa. Não só para nossa casa, mas para a tua casa. Senhor, obrigado porque tu os amaste e os amas. E tu, como braços abertos, os aguardas. Senhor, nós queremos te pedir para que haja uma esperança em cada família do retorno dos seus filhos. Renova essa esperança. Que olhem para ti, Senhor, que és autor e consumador da fé. E creiam, Senhor. E intercedam, Senhor. Dobrem seus joelhos e, Senhor, os amem, demonstrem esse amor para que se sintam amados, sintam esperados e que tu possas completar essa obra, Senhor. Ó Deus, clamamos por esses filhos e como igreja nos unimos a eles, porque quando um sofre, todos sofrem. E quando um se alegra, como diz a tua parábola, Senhor, chama todos e se alegram com ele. Senhor, que essa alegria possa ser uma constante agora, nesse retorno de um por um. Oramos no teu nome, Senhor. Tu que te entregaste por cada um deles, fizeste muito mais do que nós como pais podemos fazer. Nós te louvamos, Senhor, por essa unidade, essa comunhão que temos em busca dos nossos filhos perdidos. Muito obrigado, Jesus.
Sim, Senhor. Sim, Pai, a tua palavra fala que agora permanece essas três: a fé, a esperança e o amor, Senhor. Nós sabemos disso porque vai chegar um momento, Senhor, que não vamos mais precisar da fé, não vamos mais precisar da esperança, Senhor, porque vamos te ver face a face. Mas nós te pedimos agora, Senhor, precisamos dessa porção, Senhor, de esperança, Senhor. Precisamos dessa porção de fé e de amor, Senhor, nesse tempo tão difícil. Pai, nos enche agora, Senhor, de uma esperança viva em Ti, Pai. Assim como estamos aqui, porque Tu fizeste uma obra na nossa vida, nós Te clamamos pelos nossos filhos, Senhor. Vem, Senhor, resgatar os nossos filhos, Pai. Queremos confiar, Pai, que é Tu que atrai essas vidas. Essas vidas, esses filhos não precisam ser atraídos para um encontro, para um grupo, Senhor, para uma igreja, uma congregação, mas precisam ser atraídos para Ti, Senhor. E é o que nós queremos, Pai. Queremos que cada filho agora, Senhor, volte, não de uma maneira morna, mas quente em Ti, Senhor, numa decisão definitiva, Senhor, para que Tu possa completar essa obra, assim como Tu está completando na nossa vida, Senhor. Complete na vida dos nossos filhos, Senhor. E nós pedimos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cada vida aqui saindo cheio de esperança em Ti, Senhor. Cheio de esperança, guarda as nossas palavras, Pai, ao falar com nossos filhos, as palavras que Tu queres, Senhor, palavras de esperança, palavras de vida, Senhor, palavras que transformam, Senhor, e nós pedimos isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Jesus, aleluia, amém, amém, Jesus.